que nasci e criei. Santa Catarina, a qualquer hora, porque eu faço tudo e lutarei. És uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
Em nosso Brasil, és uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
A partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Não falta minha substância e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor.
Criancinhas, aprende a cantar e a rezar para seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo para quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de estar em
formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos deste programa. Hoje, 27 de maio do ano 2023, às 14 horas e... Perdi o horário. 14h10. Às 14 horas e 10 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ana?
A aniversariantes da semana, dia 21, Jaime do Canadá, dia 22, Ivo Tonco e Caio de Balneário Camboriú, dia 24, Zélia Maria Santini do Paraná, dia 26, Maria de Curitiba e seu Mário Castilho de Caxias do Sul. Dia 28, nossa cunhada Marlene da Conceição, esposa do José Roberto. Dia 29, Helenide Barreiros Bahia. Dia 30, Marli Mafra de Brusque. Michel José Elias da Maia de Serranópolis. Avilmar Odinho de Curitiba. Dia 1, Yuri Suki, esposo da Alice, genro do João Batista. Dia 2, Adriane Bittencourt, de Porto Alegre, Maria da Penha, de Foz do Iguaçu, Juarez Raup, de Foz do Iguaçu, Patrick Eric, da Bahia, e Alceu, do Paraná. Aqui o primeiro que manda é a dona Eva, lá de Caxias do Sul, o Felipe, Vinícius e Josefina. Oferece todo o programa para o seu Mário Castilhos, pela passagem do seu aniversário ontem, dia 26 de maio. E a gente também parabeniza o seu Mário e oferece todas as músicas para o senhor, tá, seu Mário? Muita felicidade para o senhor. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do profeta Pedro II e ofereço o programa para os aniversariantes e para a família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Agradeço a Deus por mais um abençoado programa. Que todos os irmãos da obra, a palavra viva de Deus, estejam bem e assistindo a mais um maravilhoso ensinamento que a família Conceição nos passa com muito amor. Obrigado por tanto amor e carinho. Estavam fazendo muita falta, mas precisavam de um descanso. Estão todos em nossas orações. Abraço, Cleci de Erechim. Obrigado, Cleci. Edileuda Contente, de Manaus. Boa tarde, prezados irmãos em Cristo. Saudações à família Conceição e a todos os filhos da luz que estão na escuta desse abençoado programa. Deus seja louvado por mais um programa que tanto nos instrui e fortalece na caminhada. Ofereço todas as lindas canções aos aniversariantes do dia, da semana, à família Conceição, agradecendo por tudo que nos fazem, que fazem por nós. A querida irmã Eli, que está com seu netinho Luca operado, e a todos nós pedindo que o Divino Espírito Santo nos ilumine e fortaleça nas batalhas do dia a dia. Muita saudade de todos vocês. Paz e bênçãos, Edileuda e Ceifadores de Manaus, que também tem WhatsApp. Senhor Agnaldo Meira, de Gatuba, São Paulo. Boa tarde, Ana Maria. Com a graça de Deus, mais um excelente programa. Se for possível, o coral cantasse a música Feliz Matrimônio. Quero oferecer para o meu filho Tadeu de Meira e minha nora Bianca Verardi Meira, que com a graça de Deus estão fazendo 9 anos de casados. Quem mandou foi Agnaldo Meira, de Gatuba, São Paulo. Aqui também a gente oferece todas as músicas para o Eli, de Parintins, que faz aniversário hoje. Ele pediu a música Inversão de Valores, com João Batista e o seu filho Bruno. E agora é a música.
Honra Santa Joana d'Arc, dia 30 é o dia dela.
Música.
as batalhas e unificou toda a sua pátria e França consagrou como uma flor que sacrificou a sua vida só por amor, como uma flor que sacrificou a sua vida só por aprisionada e pelo próprio rei foi abandonada e pelo seu amor ela enfrentou um julgamento que a condenou. Presa a uma fogueira, hoje conhecemos Santa Joana da
programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 16 minutos. Também quero, da minha parte, né, oferecer todas as músicas do programa lá para minha esposa, que vai fazer aniversário amanhã. Que Deus abençoe e ilumine sempre. E também agradecer lá ao povo do Rincão das Flores, né, quem estava lá nos recepcionando, como sempre, lá a Lu, o seu Zé, o Dudu, a Joilma, a Júlia, seu Eliseu, a dona Dina, né, seu Mário, a dona Eva, o Valdir, a Helena, o Araújo, a vocês todos, que Deus abençoe sempre muito, dê muita saúde para vocês todos, tá? E o seu Mário, então, seu Mário, que o senhor seja muito feliz, como o senhor também sempre nos proporciona felicidade quando estamos aí, né? Que hoje é difícil a gente ver as pessoas ter algo que é seu e repartir com as pessoas, com outros, né? E o senhor tem essa terra maravilhosa, não só o senhor, o seu Eliseu, o seu Vanderlei também, e reparte com a gente essa felicidade que vocês têm aí. Então, obrigado por tudo que vocês têm feito por nós também, tá? Que o senhor receba, que Deus dê muitas vezes mais em saúde e felicidade para o senhor também, para a sua família toda. A primeira mensagem do programa, nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
Mensagem hoje do dia 27 de maio de 2014. Eu estava no meio de um povo que parecia anjo, São Paulo Apóstolos. Ele é que fala. Diz ele, hein, para todas as pessoas que nessa hora estão ligados. Preste bem atenção nas palavras. Com as dificuldades, daqui para frente, começará a contagem regressiva para os filhos da luz. Os caminhos que sempre distorciam, o que sempre foi justo, não terão mais tanto tempo esses filhos ingratos que vêm ofendendo ao nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Porventura, meus irmãos em Cristo, vocês têm alguma coisa a reclamar? Não, não é? O causador de toda a desgraça que vem acontecendo já conta com que vencerá esta batalha. Paulo de Tarso foi este nome que recebi de Jesus. Bem na hora em que dava ouvido ao traidor, que vim a cair do cavalo que eu montava para fazer o que não devia, massacrar os que acreditavam no Filho de Deus, por sua tão grande misericórdia, teve piedade de mim. Então vi que o que nos esperava, aliás, nos separava, era por ser a pessoa que vinha fazendo aquilo que não devia ter feito, perseguir os cristãos. Me doeu quando senti tanta judiação, nas horas em que meus olhos ainda não tinham sido abertos. Imaginava comigo, o que foi que fiz para merecer este castigo? Mas tão logo que voltei a enxergar, vi que eu estava no meio de um povo que parecia anjos. Como tão logo irá acontecer com todos os que vêm acreditando nesse teu trabalho, irmão Pedro II? Imagina o tamanho da grandeza que tens em tuas mãos. Este livro que nem eu tive pelo que eu escrevi. Sendo estudado como fui, não tive esta graça como tens, meu irmão. Nas escolas onde estudei, sempre era considerado aluno de primeira classe. Foi aonde passei a ser chefe da guarda romana, um cargo que não era para qualquer um. Mas tudo aquilo foi só para eu ter a maior tristeza quando vi o erro que tinha cometido de não dar chance aos irmãos em Cristo, como agora irá acontecer com este que lá está. Você já sabe quem é, né? Com este que lá está, fazendo um papel de traidor, como se fosse ele dono da verdade. Olha agora o que ele diz aqui, ó. Uma coisa já muito antiga essa. Por baixo de sua veste é um lobo feroz, que quer ser ele o maior entre todos os que ali passaram, mas seus dias já estão contados. Já estão sendo contados. Quando por terra cairá morto, Paulo de Tarso e Pedro II. Não tem a Sagrada Escritura que diz, né? São vestidos de ovelha, que são um lobo. Aqui São Paulo diz, né? Por baixo de sua veste é um lobo feroz, que quer ser ele o maior entre todos que ali passaram. Quer ser maior do que João Paulo II, que foi até hoje na história, o Papa que percorreu toda a terra. E ele quer ser o maior de todos. E aqui diz, né? Mas os seus dias já estão sendo contados. Quando por terra cairá morto. Morto de uma vez. Para a vida eterna, jamais ele terá chance. Hoje nós estávamos em Brusque, e lá em Guabiruba, onde um casal que vem sempre em missa aqui, e ele apontou assim uma igreja muito linda, assim em cima do morro. Diz ele, é nessa igreja que eu ia à missa. Mas fizeram uma reforma tão grande na igreja que ficou linda. Mas o que é que fizeram? Tiraram todas as imagens dentro da igreja e o sacrário fizeram um quartinho lá para trás. Você imagina que coisa triste. A igreja fazer uma coisa, como lá em Joinville, nós ia à missa sempre lá na Sagrado Coração de Jesus, que é uma igreja, quase naquela época, eles não ligavam a pintura, nada. E tornou-se uma igreja das coisas. De longe você vê aquela coisa linda, iluminada. O que é que fizeram? Reformaram toda a igreja, pegaram o Santíssimo Sacramento e botaram lá do lado. Aí você vê o que é as coisas, né? Como estão preparando a cilada, né? Para eles mesmo. Para eles. Porque nessa hora não terá perdão. Nenhum mesmo. Já tem dito e repito outra vez. Quem tiver lá dentro, seja quem for, seja meu parente, seja da Ladi, seja quem for, não terão perdão. Porque apoiam uma coisa que nunca deveria acontecer isso. Tirar o dono do mundo do centro da igreja. Eu digo, meu Deus do céu, ele dizia assim, essa igreja aí, quantas missas eu fui. E sempre o sacrário no centro. Deixaram ela, que é uma escadaria assim, deixaram ela, que foi a coisa mais linda. Mas também ele disse que tiraram as imagens tudo de dentro e o sacrário botaram num lugarzinho lá reservado. Lá. Aí você vê que ponto nós estamos chegando, né? Mas eu gostei aqui do início. Com as dificuldades daqui para frente, começará a contagem regressiva para os filhos da luz. Então já podemos contar, gente, os problemas. Até achei interessante, eu recebi essa mensagem e uma coisa inédita que aconteceu comigo essa noite. Aí dá para dizer, poxa, então já recebi um pouquinho, só uma provinha. Antes das 10 horas eu me deitei, quando eu olhei no relógio faltava 15 para as 5 da manhã. Direto, coisa que não acontece, isso nunca aconteceu comigo. Aí vem a mensagem de Paulo, de Tarso, com as dificuldades daqui para frente, começará a contagem regressiva para os filhos da luz. Aí você vê que então é só esperar agora, né, a graça que virá do céu. É uma coisa importante e interessante, né? Quem é que diria que todo dia, do céu venha as palavras para nos confortar e as pessoas não sabem agradecer? Eu quero ver quando chegar no momento que vai acontecer, o pessoal de Taquaras que não entraram aqui dentro, vim cá pedir perdão. Não vai ter mais. Não vai ter, não. Aquelas pessoas que disseram para mim, nunca vou te abandonar, e que me abandonaram, nessa hora não vai ter perdão. Porque eles botaram na cabeça deles que eu sou doido. Aí a loucura vai cair neles. Isso é que é triste. Quando eu cheguei aqui, era aquela maravilha, a escola sempre lotada. E eles nem conhecem a igreja por dentro. Vai ser um desespero na hora. Pensa que não? Vai acontecer isso. São um povo que, como diz Jesus, tem olhos que não consegue enxergar e ouvido não consegue ouvir. A gente veio para cá com dificuldade e a gente trouxe tudo que Deus enviou. Por que se renegaram contra mim? Por quê? Qual foi o motivo que eu dei? Então, para vocês verem, né? Que acontecerá o que está escrito. Nem todos que baterão no peito serão salvos. São esse tipo de gente que julgaram a minha pessoa antes de Jesus me julgar. Eles me julgaram. Serão pior para eles, porque vão ser julgados muito mais. Eu jamais eu botaria os meus pés ali, jamais. Eu passei a maior tristeza no dia que dali me tiraram. Eu não tive nem coragem de sair pela porta da frente, eu saí pela porta dos fundos de vergonha. De fazer tudo o que eu fiz, para depois eu ser expulso pelo padre mesmo, né? Frei Antônio. É da boca dele que veio, que lá dentro não podia pisar mais, enquanto eu tivesse sistema de querer o povo entrar bem vestido, fazer tudo certo. Não sei se ele ainda está vivo, mas depois que ele fez aquilo comigo, andava desmaiando pela rua. E Albino, tão logo, cabo de 2 meses, ele morreu. E assim vai acontecer. Esse aqui que diz, tão logo cairá morto, porque ele pensa que está com a batalha vencida.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 30 minutos. Mandar um abraço também, não posso esquecer, lá para o Antônio, marido da Beatriz, lá de Sorriso. Que Deus abençoe o senhor e sua família inteira, seu Antônio. Seja sempre bem-vindo quando puder nos visitar, tá? Ana, tem e-mail?
Tenho. Josefina Moreira Rigolin e família, Maringá. O tempo pode ser medido, mas não a perda sofrida por aqueles que tanto amavam você. Passaram 2 anos desde que você nos deixou, mãe, mas as lágrimas e a dor são infinitas. Nada consegue substituir a falta que você nos faz. Nosso luto será eterno. Sempre te amarei, minha mãe, Margarida Caçula Botelho, e sua filha querida, Josefina. Aqui a Dona Olivia Rodrigues, de Portugal, manda parabéns, Ana, a todos e todos os outros membros da equipe pelo que nos oferece esse lindo e abençoado programa. Que bom ver-vos de volta, cheios de amor e carinho para nos oferecer. Obrigada pelo que sempre nos ensina. Parabéns a todos, um bom fim de semana e um grande abraço para todos vocês. Olivia Rodrigues, de Portugal. Valdir Faz também manda salve Jesus, Maria e José, salve todo o céu, bendito que vem em nome do Senhor. Mais um programa de muitas bênçãos e da Santa Palavra de Deus. Que o Divino Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre. Que o Santo Profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias, interceda por nós. Vai um grande abraço para a família Conceição, Eugênio e comunidade. Também para todos os cifadores do Brasil e do mundo inteiro. Valdir Faz e Belo Horizonte. Baranata, vem logo, Senhor Jesus. Vem nossa vida e nosso tudo, nosso grande amor. Que mandou foi Valdir Faz. A Vânia de Taquaras manda oi, Ana Maria. Hoje quero oferecer o programa em agradecimento para meus filhos e meus sogros, Cecília e Plácido, e a todas as pessoas da Palavra Viva de Deus que me deram forças no momento que eu não imaginei passar tão cedo em minha vida. Gostaria de agradecer em especial a Rosa e ao João Batista, que estiveram a todo momento com a minha família, e a vocês, família Conceição, pelas palavras, abraços e conforto. Vânia de Taquaras. Joseilto Guaratã, Mato Grosso, boa tarde, irmãozinho, salve Maria, mais um programa abençoado, ofereço todas as canções do programa para todos da família Conceição, para os aniversariantes da semana, para o irmão Eugênio, todos consagrados à Palavra Viva de Deus, e a todos que acompanham o programa, peço as bênçãos do nosso querido e amado profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias, abraço, salve Maria, Joseilto de Guaratã, Mato Grosso. Dona Inês Suc manda, boa tarde, Aninha, salve Maria, pedimos a bênção do nosso querido Papa Pedro II, oferecemos esse lindo programa a toda a família Conceição, em especial ao Yuri, pelo seu aniversário, Deus abençoe sempre, com muita saúde, paz e amor, que você continue sendo um bom filho, um ótimo esposo e um excelente pai, parabéns. Enquanto você sente saudades do Rincão das Flores, sentimos saudades de vocês, obrigado por tudo que vocês fazem por nós, abraço a todos, saudades, Inês Suc. Obrigada, Dona Inês. E agora é a música. Ah, é a poesia do seu... Quem fez a poesia foi o seu Mário. E depois a poesia é a música que a família oferece para o seu Mário.
Dezoito de maio. Quando saio do rincão, dá vontade de chorar. Mas logo me alegro, pois em breve vou voltar. Para matar a minha saudade deste lindo lugar. Quando a Siriema canta, me vem logo a recordação do nosso querido profeta, o seu Bento da Conceição, pela linda homenagem que fez ao nosso querido rincão. Quando chego ao anoitecer com o céu todo estrelado, vai surgindo a lua cheia com toda a sua nobreza, aparecendo por detrás da mata, clareando a natureza. Quando chega o fim da tarde, o sol vai se escondendo, mostrando toda a sua beleza, e a gente fica admirando como é linda a natureza. O Bentinho com sua gaita, a Lina e Odete com o seu violão. Assim passamos os dias, como a família Conceição.
Programa Esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 40 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 27/5/1995. Minha missão acompanhada por Cristo. Ter paciência pelo serviço que faz, nada está errado. É uma grande virtude que um homem ou uma mulher pode ter. Nela é que está a fórmula de um pacificador. Quando se trata com pessoas de outras maneiras, no fim acaba tudo errado, porque não teve um espírito de mansidão. Agora, um tem esta virtude de ser paciente, chama-se amor, porque é no sofrimento do outro que precisa ter um assim, para tratar com carinho e dar ânimo ao outro que está impaciente pela sua enfermidade. A corrente positiva que está no corpo de quem tem paciência chega até o doente com o espírito de luz, que sou eu, Jesus. Assim, meu filho, foi com tudo que eu criei. Tive e tenho a maior paciência para não ter defeito em nada, porque sou a perfeição. E quem eu escolho já faz em sua alma este sinal, já traz em sua alma este sinal para me servir como também um pacificador. Bento, meu filho querido, é importante que saibas esperar, porque quem espera na fé um dia alcançará, e tudo alcançarás, e tu alcançarás o que sempre desejavas. E não tem melhor prêmio do que esse que vais receber, porque ganhaste pelo amor que tens em mim e a paciência, o que virá em tuas mãos, outros ficarão com inveja. Pelo teu modo de vida, que achavam que nunca chegarias a nada, e no entanto, teu nome crescerá como o mar dá aos seus peixes. É com isso que se faz de um pequeno homem um ilustre personagem no meio dos eclesiásticos. De tua boca, meu filho Bento, as palavras vão ser como navalhas que cortam tudo o que for preciso. Onde estiver desordem, plantarás a segurança, e onde faltar paciência, ensinarás o que é amor. Porque neste momento estou ao teu lado, dando-te todo o meu apoio, e ninguém poderá te derrubar. Se tiver um adversário querendo te desclassificar, ele ou ela não terá um fato que possa contradizer o que tu fazes, porque quem estiver presente verá em ti um simples homem, mas que tem um coração de ouro e não de um enganador. Então, meu filho, quero que tu sejas um fogo que ninguém possa apagar. Serás a maior prova de minha volta na frente de muitos intelectuais que se acham importantes. Eles não terão assunto nenhum para impedir a tua jornada. Meu filho, onde quer que seja, onde for chamado, irás com toda segurança, porque acima de mim não tem ninguém, e o teu trabalho tem que ir além das fronteiras, porque estás sendo preparado para isto. És o meu porta-voz, e ao mundo tem que te conhecer para depois chegar a vez de eu voltar. Então, quem te deu ouvido ficará no meu rebanho. Quem te caluniou ou quis te impedir, estes serão banidos. Haverá momento em tua trajetória, meu filho, de muitas emoções para muita gente, quando tu começares a falar e cantar. Então dirão assim: este é um verdadeiro profeta, e não existe engano. Só quem tem a luz de Deus é que pode fazer tudo isto. É isso, meu filho. A tua paciência alcançou um ponto mais alto. Obrigado. Sempre terás a minha paz. Jesus.
Essa palavrinha aqui, paciência. Palavra tão importante, mas às vezes tão difícil de se obter. Eu lembro muitas vezes, quando eu era novo, o pai falava muito: Alex, tenha paciência. Tem que ter paciência, meu filho. Um dia tu vai ter, um dia tu vai chegar lá. Só que na época a gente era muito novo, a gente era muito imediatista, queria tudo para ontem. Mas com a sabedoria do pai, ele sempre aconselhava: tenha paciência. Deus gosta que a gente tenha paciência. Com paciência tudo se alcança. O possível, é claro, não o impossível. Eu lembro da época que o pai ainda não tinha sido chamado. O pai não tinha essa paciência toda. Muitas vezes eu vi ele brabo, brigando, correndo atrás da vida para sustentar os filhos. Na época era só os quatro primeiro, eu, a Silvana, a Ana Maria e o José Roberto. Então, muitas vezes eu vi ele discutir, brigar, botar para correr. Claro, ele não tinha esse acompanhamento, ele não estava sendo acompanhado por Deus ainda. Após ser chamado, a missão, aí sim, está aqui o título da mensagem. Minha missão acompanhada por Cristo. Ali ele começou a mudar. Porque não tem como você ser afoito, não tem como você ser apressado nas coisas, tendo Deus ao teu lado. Deus é mansidão. Deus requer paciência. Se tu não tiver paciência, não tem Deus ao teu lado. Porque Deus é eternidade. Então, o que adianta a gente querer tudo para amanhã? Deus não pensa assim. Deus trabalha com paciência, com calma, com mansidão. E é isso que nós temos que buscar para a nossa vida. É isso que eu tento buscar para a minha vida. Só que hoje eu sou uma pessoa de 60 anos, 62. Eu tive que aprender a ter paciência. Mesmo porque, se eu não tivesse paciência, de repente eu já tinha até infartado. Que é tudo que a gente quer com pressa, na marra, não é perfeito, não é bom. E essa mensagem, Jesus começa. Ter paciência no serviço que faz, nada está errado. É uma grande virtude de um homem ou de uma mulher, pode ter. Nela é que está a fórmula do pacificador. Quando se trata com pessoas de outra maneira, no fim acaba tudo errado. Porque não teve um espírito de mansidão. A gente vê como o mundo hoje está complicado, como é difícil lidar com as pessoas, algumas pessoas. Então, se a gente não tiver paciência, a gente não se comunica com ninguém. A gente, hoje principalmente, a gente não vive com mais ninguém. É tudo acelerado, é tudo para ontem, é tudo olho no olho, dente por dente, é muito complicado o dia de hoje. O pessoal fala, o tempo hoje é dinheiro. É porque as pessoas só pensam no dinheiro e se dá bem. Não querem perder um minuto da sua vida. E Deus não ensina assim. Deus ensina a gente ter paciência com as coisas. Saber esperar o momento certo. A natureza nos ensina isso. A vegetação, ela tem o seu momento de germinar, de crescer e dar frutos. Não adianta querer acelerar, que não vai dar certo. Se conseguir, qualidade não vai ter. Mais para frente, na mensagem, Jesus fala, Bento, meu filho querido, é importante que saibas esperar, porque quem espera na fé, um dia alcançará, e tu alcançarás o que sempre desejasse. Realmente o pai chegou onde chegou, pela paciência dele. Como eu presenciei, muitas vezes irritado com certas coisas, eu não entendia muito, porque na época também eu era pequeno, mas eu sentia que o pai estava bravo, o pai estava... Mas também sou testemunha da paciência que ele teve depois que ele foi chamado, com muitas pessoas, agindo de outra maneira, com mansidão, com humildade, baixar a cabeça, ficar quieto. E olha que ele tinha motivo para botar para correr, mas não. Deus ali começou a mudar as atitudes dele. Por isso que ele chegou onde chegou. É isso que nós temos que ter, paciência com o próximo. Se o próximo não está fazendo aquilo que você acha que deveria fazer, tenha paciência com ele. Nós temos que pensar e agir dessa maneira. Olha a paciência que Deus teve com Paulo, Saulo, na verdade, que virou Paulo. Olha quanto esse Saulo não perseguiu os cristãos. Olha quanto que esse Paulo, ou Saulo, quanta ofensa fez para Deus. Mas Deus, com a sua paciência, com a sua mansidão, transformou ele de água para vinho, da melhor qualidade. É isso que devemos fazer com o nosso próximo. Ter paciência. Eu sei que muitas vezes é difícil. Não sou querendo isso aqui ser hipócrita. Às vezes a gente perde a estrebeira mesmo. Mas está errado. Nós temos que entender que isso está errado. Independente que for. Se for um filho, se for um irmão, se for um parente, um cunhado, se for um vizinho. Nós temos que ter essa paciência. Se queremos se identificar como um mensageiro de Deus, como um evangelizador, temos que ter essa humildade, temos que ter paciência. Senão, não estamos a serviço de Deus. E para encerrar, lá no final, Deus confirma: é isto, meu filho, a tua paciência alcançou um ponto mais alto. Obrigado, sempre terás a minha paz. Olha o que o profeta alcançou com a paciência dele. Que ele aprendeu. Aprendeu de que maneira? Praticando. Porque a paciência só se aprende praticando. Quem não sabe o que significa paciência? Todo mundo sabe. Mas obter essa virtude é que é difícil. A gente não quer ter paciência. A gente não tem paciência. Sei o que é paciência, mas não tem. Não tem porque não quer ou porque não consegue. Se me disser que não consegue, estás enganado. Todo mundo consegue ter paciência. Mesmo porque, quando for necessário ter paciência, quando cair enfermo numa cama de hospital, terás que ter paciência. Com o enfermeiro, com o médico, com a tua própria enfermidade. Então não me digas que não consegue. É só praticar. É só buscar a paciência que todos nós vamos viver um pouco melhor. O mundo vai ser um pouco mais tranquilo. O mundo vai ser um pouco mais pacificador. A exemplo do nosso Criador. Pensamos todos nisso. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus. 14:52. Ana, tem e-mail?
Vicente do Carmo, Balneário Camboriú, boa tarde, salve a Sagrada Família de Nazaré, a bênção do nosso querido Papa Pedro II e Padre Rômulo Tobias. Ofereço as lindas músicas a todos, amigos que estão ouvindo esse abençoado e santo programa, em especial a família Conceição. Fico feliz por estar de volta e pelo aniversário amanhã de Jéssica Machado. Parabéns, que Deus de Nossa Senhora te abençoe sempre, com muita saúde e paz. Boa tarde, salve Maria, um forte abraço a todos. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Aqui é Maria Ira, da Inglaterra, manda. Boa tarde a todos vocês, querida família Conceição. Estão todos tão bem. Eu estava com saudades. Essa semana eu assisti várias vezes o vídeo que o Eugênio mostrou no programa. Um alerta para o fim dos tempos, na última terça-feira. Mensagem do dia 2/9/2012. Jesus falando através do profeta. Muito especial. Nunca senti tanta emoção. Imagina a surpresa de todos vocês que estavam presentes. Enfim, ofereço uma das músicas do programa à minha irmã Isa, que está aniversariando hoje. Abraço para todos vocês. Maria Ira, da Inglaterra. Lindo o vídeo do Rincão. Eva Campos Mineira, boa tarde, salve Maria, que a paz de Maria esteja sempre presente em nossos corações. Peço a bênção para o aniversariante do dia 30, a Vilmar Campos, que Deus conceda muita saúde e alegria. Viva Odin, Eva Campos Mineira. Aqui também tem um áudio, é do Donizete, lá do Paraguai. Deixa eu ver aqui.
Olá, Ana Maria, boa tarde. Salve Maria, tudo bem? Ana, quero oferecer o programa de hoje para minha mãe, Lourdes Simão de Amorim. Ela está ouvindo o programa, está na casa da minha irmã. Ofereço também todas as músicas lá para os familiares da minha irmã. O meu cunhado Santo, meu sobrinho Josemar, sobrinha Jaine, todos da casa lá. E também quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, a Deus, e agradecer a todos que rezaram, que pediram a Deus pela recuperação da saúde da minha mãe, da Lourdes Simão de Amorim. Pedir que Deus abençoe a todos e o meu muito obrigado. Ela está melhor, está cada vez se recuperando mais, como diz motivo que a gente se alegra e, como diz, agradece sempre, sempre a Deus e a todos que rezaram, como eu já disse, pela recuperação da saúde dela. Ofereço todas as músicas do programa e peço a Deus, né, que nos abençoe, abençoe vocês aí. E sempre, todos os sábados, estamos ouvindo aí o programa Palavra Viva de Deus. Meu abraço, que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos aí, todos que estão fazendo esse maravilhoso programa. Fiquem todos com Deus e com a bênção do nosso santo profeta Pedro II, dos padres Rômulo e padre Tobias.
Esse quem mandou foi Donizete do Paraguai e agora é a música.
Meditando o passado.
o arranjo da música, tu fez uma junção do Lourenço e Lorival com o Bento da Conceição, né? É. Porteira velha, né? Velha porteira? Ah, ficou bom. Ah, bom, parabéns. A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem do dia 27 de maio de 2001. Se não mais dobrares os joelhos em minha frente, não serás convidado. Quando estou diante do Senhor, Jesus sacramentado, e de joelhos, sinto começar um dos maiores mistérios, um grão de areia perto de toda a areia do oceano. Por isso, eu vos admiro, Jesus amado, como é que o Senhor consegue enxergar a mim no meio de bilhões de pessoas? Obrigado, Santo Mestre. Acreditaste em mim porque me ouviste. E eu te ouvi quantas vezes, me pedindo misericórdia pelos teus pecados. Filho, por tuas mãos quero que todos fiquem sabendo, por estas mensagens, que eu amo a humanidade, porque todos são minha semelhança. Mas a maior parte não me ouve e não me deixa entrar em seus corações. Nisto faz que haja guerra, ciúme, morte, calúnia, escândalo e ganância. Por isso, não é em todos os corações que eu estou. Mas em ti, filho, não vejo ganância, inveja, ciúme e nem escândalo. Os teus pecados, muitos deles, fazia sem saber da gravidade, pois não tiveste esclarecimento. Por isso te escolhi. Tua simplicidade não te tirava para longe de mim. No dia que te chamei, ouviste-me e me pediste, Senhor, dai tudo isto aos padres e bispos, porque eu não sei fazer este serviço, por ter tão pouco estudo. A mim, meu filho, não importa o grau de estudo das pessoas que venho escolhendo, pois o coração é que manda. Eu sou um oceano como tu falas, e tu um grão de areia. Mas posso te adiantar, um pequeno grão de areia, quando cai nos olhos das pessoas, incomoda muito. Isto é o que tu és hoje, um simples homem mexendo com as autoridades eclesiásticas. Muitos deles até admitem que estas palavras sejam minhas, mas o ciúme faz coisa. Foi assim que fizeram comigo. Traíram-me ao ponto de crucificarem-me. Agora, gostaria de pedir licença para entrar nos vossos lares, meus filhos, desta nação e de muitas outras. Já não digo de todas, porque tem país onde as pessoas adoram o vulto de homem. Mas a vocês venho fazendo um convite. Querem participar do grande banquete celestial? Para aqueles que aceitarem, então, que a mulher se vista como mulher e o homem como homem, porque nele não entrará ninguém mal vestido, tampouco sem confissão e sem o sacramento da comunhão. Mas lembra-te, eu conheço um por um. Se não mais dobrares os joelhos em minha frente, não serás convidado. Minha hora está chegando. O grande júbilo que meu pai me deu foi este direito, e eu vou ter este prazer de dizer: vinde benditos de meu pai, pelo zelo que a mim deram, honrando-me sempre como vosso salvador. Viste, meu filho, é através de ti que faço este apelo, porque diante de mim estás sendo um instrumento de muita preciosidade, assim como fiz com os outros profetas, que antes de serem já, me aceitavam como seu Senhor. Gostaram desta explicação? Então comportem-se com seus trajes, porque o momento da minha vinda será uma surpresa. Jesus.
Quando estou diante do Senhor Jesus sacramentado de joelhos, sinto começar um dos maiores mistérios, um grão de areia perto de toda a areia do oceano. Por isso eu vos admiro. Como é que o Senhor consegue enxergar a mim no meio de bilhões de pessoas? Obrigado, Santo Mestre. Jesus fala: Filho, por tuas mãos quero que todos fiquem sabendo por essas mensagens que eu amo a humanidade, porque todos são minha semelhança, mas a maior parte não me ouve e não me deixa entrar em seus corações. Através dessas mensagens, Jesus diz que nos ama, nos prova o seu amor, porque tudo está muito confuso, tudo muito sujo, muito podre. Hoje em dia tem gente que diz que vale a pena ser desonesto. E Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, vem através de um simples profeta dizer que nos ama e nos mostrar o caminho reto, seguro, verdadeiro e único. Antes de viajar para o Rincão, eu tenho um testemunho para dar, que eu acho que, para mim, serviu para o resto da minha vida e vai servir para muitas pessoas, eu acredito. Antes de viajar para o Rincão, domingo à noite, eu estava vendo no meu celular milagres católicos. Aí apareceu para mim: Elvis Presley cantou para Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fiquei curiosa e fui ver o vídeo. E a história é assim: o guitarrista dele era da Igreja Batista, ele nasceu na Igreja da Assembleia de Deus, mas o guitarrista casou com uma católica. E ela rezava o terço todos os dias. E com isso ela também foi católica, o marido dela, né? O guitarrista. Mas chegou um dia que ela perdeu o terço. E procuraram por tudo, não acharam, e foram viajar e não rezaram mais o terço. E quando voltaram de viagem, o terço estava em cima da cama, em cima de uma almofadinha, dentro de um estojo. Isso para eles foi um milagre, uma graça, porque eles procuraram por tudo, não acharam e estava lá. Especialmente para eles voltar a rezar o terço. E naquela noite os dois tiveram um sinal. Ela e o marido. Ela sentiu nos lábios um toque e ele escutou o sino da igreja tocar. No outro dia eles foram para a missa. Naquela missa o padre falou: todos os dias a Nossa Senhora derrama graças, opera milagres e muitas pessoas não reconhecem e não divulgam. Isso para eles foi mais um sinal de que a Nossa Senhora estava perto e estava com eles. Depois daquele dia, ele não conseguiu mais dormir, até que fez uma música, O Milagre do Rosário. Eu vou ler porque eu achei muito bonita. Ó Santíssima Mãe, nós oramos a Ti. Obrigado pelo milagre de vosso Rosário. Somente você pode segurar a abençoada mão de seu filho o tempo bastante para que o mundo compreenda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita és vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, querida Mãe de Deus, por favor, ore por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E agradeço mais uma vez pelo milagre de vosso Rosário. Essa foi a música que ele fez em 1961. Em 1967, o Elvis gravou. Eu achei muito linda essa história, fui procurar ver se a música existia, existe, está no YouTube. Daí eu dormi, vi mais uma coisinha assim para rir e fui dormir. É, e daí compartilhei, eu achei muito bonito e mandei para bastante gente assim. Ah, essa música também tem mais dois milagres, né? Quando ela foi cantada na igreja, todos que estavam na igreja sentiram um perfume de rosa muito forte. E o Papa Paulo VI, na época, abençoou essa música. Eu achei muito interessante essa história e mandei para todo mundo. Daí dormi. E comecei a ter pesadelo. Uma bonequinha minha que eu tenho no quarto, vestida de freira, eu cheguei perto dela assim e ela se transformou em verdade, né? Só que não era coisa boa, era coisa ruim. Aí eu comecei a ficar com medo e começou a aparecer muita gente feia. Muita gente feia. Um olhar muito feio para mim. Eu estava com muito medo. Tinha muitos. Eu estava com muito medo. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu não conseguia sair, eu não conseguia acordar daquele sonho, não conseguia sair. Até que depois eu falei, apareceu uma pessoa alta, assim, parecia o Roberto, me pegou pela mão e eu passei para aquela gente, mas era tanta gente feia, muito, muito feia, e o olhar muito mal. Eu queria sair dali, não conseguia, e aquilo parece que já estava entrando dentro de mim. Eu assoprava as coisas e desaparecia. Eu estava com muito medo mesmo. até que eu conseguia me libertar um pouco daquilo, só que eu não tinha coragem de abrir o olho. Daí eu lembrei que tinha um terço no lado da minha cama, eu puxei o terço e comecei a rezar, sem abrir o olho, que estava com muito medo, eu sentia muita coisa ruim ali perto de mim. Aí eu rezei, rezei, até que consegui abrir o olho, fui lá, acendi a luz do quarto, dormi sozinha. Aí eu fui na minha capela, da Nossa Senhora Grande, que tem no meu quarto, rezei o terço, acendi incenso, li a Sagrada Escritura que está aberta, mas o medo não passava, eu queria ir no banheiro e estava com muito medo. Aí eu criei coragem, fui no banheiro e depois eu pensei, aí eu estava com medo de olhar no celular, pensei, meu Deus, eu acho que foi por isso que o demônio veio me atentar, porque eu mandei essa música da Nossa Senhora e eu não sei se ele está no inferno, se ele está no purgatório e apareceu tanta coisa ruim para mim. A minha vontade era de mandar todo mundo apagar e pedir desculpa pelo que eu fiz. Mas eu não fiz, aí eu tive coragem de olhar no celular e vi que era 1 hora da manhã, eu não dormi quase nada. Passei por aquele aperto, aquele meio período ali da noite. Aí eu pensei, eu não vou ficar aqui sozinha. Aí eu fui lá no quarto da Graziella e pedi, Lela, deixa eu dormir contigo, porque eu estou com muito medo. Daí ela disse, pode, eu estou tendo muito pesadelo. Daí eu comecei a chorar. Desculpa, mas só quem passa para saber. É muito terrível. Se as pessoas soubessem como o demônio é feio... E como é terrível o que ele faz. Ele não tem pena de ninguém. Ele só tem ódio. Eu não sei o que eu fiz para... Eu pensava, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? De ver tanta coisa feia. Mas eu acho que é para dar testemunho para as pessoas. E para a gente ter mais amor na oração, rezar pelos pecadores. Eu comecei a lembrar das pessoas que eu conheço que estão em pecado mortal. É muito triste, o demônio é muito, ele engana muitas pessoas, a gente tem que rezar muito para essas pessoas. Não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém, ninguém está livre de cair em pecado mortal, mas nós que rezamos, estamos mais na igreja, devemos rezar muito por essas pessoas. Porque o demônio é muito feio, muito terrível, as mensagens mesmo falam, se vocês vissem como ele é, eu tive essa coisa comigo, nessa noite, eu fui viajar para o Rincão, eu fui chorando no carro quando eu lembrava do sonho, que é muito feio, gente. Se vocês pudessem ver um pouquinho como o pai falava, eu fiquei com muito medo, eu ainda não tenho coragem de dormir sozinha. Porque é mais à noite que ele ataca. Eu pensei, será que eu falo? Será que ele não vai se vingar? Mas é verdade, enquanto a gente puder falar, a gente tem que falar. Por favor, se eu pudesse pedir de joelho. Não dê espaço para o inimigo. Não briguem mais. Perdoe quem brigou contigo. Reze por essas pessoas que se afastaram da igreja. Eles vão se arrepender muito. É muito triste o demônio. Ele é miserável. Ele só tem ódio. Já aconteceu isso uma vez comigo, antes de me consagrar. Ele me segurou as mãos e os pés. Eu não conseguia. A Graziella viu... Eu abri o olho, não conseguia sair da cama. E ele ficava me segurando. Então, quando a gente passa por isso, a gente vê como é terrível o demônio. Depois que ele pega a pessoa, ele não quer mais largar. Só Deus para nos livrar dele. Então, eu peço que vocês tenham esse cuidado. Muito cuidado. Não fiquem de mal com ninguém. Não fiquem brigando por qualquer coisa, gente. Ele é muito astuto. Ele tenta, de todas as formas, tirar a nossa paz... A nossa união, a nossa fé, o nosso amor. Como disse o Alex ainda há pouco, a gente tem que ter paciência. O pai também falou hoje de manhã na igreja. Se a pessoa não quer acreditar, deixa, tenha paciência. Só reze por ela, porque depois que cai no inferno é muito triste. Eu não desejo para ninguém o que eu vi. Eu fiquei com medo, ainda tenho medo de dormir sozinha, porque é horrível. Eu não desejo para ninguém. Então eu só peço para as pessoas, eu estou fazendo isso também, rezem muito pelos pecadores, por esses que estão em pecado mortal, eles não sabem o perigo que estão correndo. Como diz São Francisco, ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Não somos nós que estamos dizendo, é os santos, é a Sagrada Escritura, é as mensagens, cuidem para não cair. Então esse é o testemunho que eu tenho para dar nessa mensagem que Jesus fala. Filho, por tuas mãos quero que todos fiquem sabendo por essas mensagens que eu amo a humanidade. Ele ama muito a gente.
E ele vai fazer de tudo para salvar a gente, para salvar os filhos, seja em sonho, seja em sinal, seja em mensagem, seja na música. Eu não sei o que aconteceu com esse cantor. Eu não sei se ele está no inferno, se está no purgatório, eu não posso julgar, mas a música que ele gravou, apesar de ser evangélico, é muito bonita. É uma música para Nossa Senhora. E a música fala: obrigado pelo milagre do vosso rosário. Somente você pode segurar a abençoada mão de seu filho o tempo bastante para que o mundo compreenda. É isso que ela fala: eu estou segurando a mão de meu filho. E é através do rosário, gente. Deem mais amor ao rosário. Depois que aconteceu isso comigo, tinha época que eu rezava, dormia com o rosário embaixo do travesseiro, tem dia que não. Agora eu vejo como é importante a gente dormir com o terço perto. Naquela hora de desespero, eu só me lembrava do terço, só me lembrava do rosário, graças a Deus que tinham do meu lado para me segurar. Graças a Deus. Então tenho mais fé no rosário, mais fé na Nossa Senhora, mais amor. E é só rezar. Só rezar pelas pessoas que infelizmente estão cegas, porque o demônio é muito, muito astuto. Ele engana muito as pessoas. Se as pessoas vissem como ele é, com certeza não fariam o que estão fazendo. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 16 minutos. É a história que a gente está contando, a gente sabe que é porque ela contou para nós na hora, né? Quando aconteceu, na manhã seguinte, depois no rincão igual. E o inimigo não se contenta só em atacar um, dois, três, não. Ele ataca todos que estiverem procurando fazer algo certo, né? Eu também sofri um pouquinho lá, não tinha como dormir lá no rincão, e lá não tem motivo para a gente não dormir, né? Lá é uma paz, é um sossego, e eu, mesmo deitando ali umas 9 horas, às vezes 9:30, 10 horas, 11 horas levantava, 10 horas levantava, e assim ia a noite toda, de hora em hora, o tempo todo. E a gente percebe que o bicho está tentando e está furioso, porque ele usa de pessoas que estão ao nosso lado para nos atacar. Dá para perceber agora já, né? Então, a ejaculatória que eu faço sempre quando acontece isso é: o sangue do Cordeiro tem poder, sangue do Cordeiro tem poder. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. E fico ali até passar, né, acalmar a situação. Mas o que ele mais faz é debochar daquilo que a gente faz. Quando alguém está perto de você e debocha daquilo que você está fazendo, da oração que você faz, do bem que você faz, e a pessoa que está ao seu lado começa a ironizar, começa a dizer que você quer aparecer por causa daquilo, que você se acha melhor que os outros, que você vai sofrer muito por tudo que está fazendo, é um demônio que está falando pela boca dessa pessoa. Podem ter certeza disso. Quando você sabe que algo é certo, você está fazendo certo, e a pessoa vem lhe julgar por aquilo que você está fazendo, pode ter certeza que é o inimigo usando a boca dessa pessoa para te incomodar. E a gente sabe que é porque tira a paz da gente, tira o sossego, não deixa a gente ter paz, né? Na hora de dormir, meu Deus, passa um dia inteiro sem fazer nada de errado e à noite não dorme. Por quê? Né? O que está acontecendo? É o bichinho ali provocando, porque você fez bem para alguém. Você procura fazer algo de bem para alguma pessoa, claro que vai irritar ele, né? Então, eu, da minha parte, eu faço isso, eu uso essa ejaculatória, né? O sangue do Cordeiro tem poder, o sangue do Cordeiro, e fico ali, não falando, não falo não, só no pensamento. Ou então, Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas, o tempo inteiro, até conseguir ter a paz. E a paz vem daí, né? Porque Jesus diz, quando estiver em perigo, quando estiver ele provocando você, chame por ele. Tem uma mensagem que eu li essa semana lá no Rincão, que é os apóstolos, né, falando para o profeta. Ele diz: se você tem fé em algum dos santos, né, você acredita que ele vai te ajudar, continue pedindo porque ele vai te ajudar. Ali os apóstolos falam, né, lá no céu eles têm mais poder depois que saíram da terra e continuam com o mesmo trabalho, evangelizar e ajudar quem está aqui na terra. Então, aí lá ele fala, né, esse nosso irmão tem a fé forte no padre João Batista Rocha, né? Mas em primeiro lugar, claro, é Deus, Nossa Senhora, mas nós também temos o nosso santo de devoção. Então você peça por ele, que ele venha te ajudar. Não perca essa oportunidade que nós temos, dessa crença de confiar que tem alguém, né, acima de nós, que está lá ao lado de Jesus e pode sim nos defender. Então peça por eles. E não pense que o inimigo vai deixar barato, não. A gente já vem falando isso tanto tempo aqui, né? As pessoas que dizem assim, ah, mas a vida para mim está uma maravilha, porque está fazendo o que ele quer. Aí, claro que está uma maravilha, não está tendo perturbação nenhuma, não. Porque Deus não vai perturbar. Deus não vai incomodar você. Quem incomoda é o bichinho. Então, se você fizer o que Deus está pedindo, aí ele vem te incomodar, né? Não perca essa oportunidade que nós temos ainda de fazer as coisas corretas enquanto dá tempo.
Aproveitar o gancho da Aline ali, sobre um rezar pelos outros, né, pessoa, casais. É, vou dar um testemunho, que daí ela me lembrou de um passado, que eu estava rezando muito por um casal, que estava alguns meses, passou de ano até, em conflito. E eu conheci uma outra moça, que não era católica, mas não importava, a intenção dela era boa. Ela comentou que estava se sentindo muito por esse casal também, porque também ela era casada, tinha filho, e se sentia por tudo, pela situação. E disse que ia colocar as orações dela em prol daquele casal. Eu disse, ah, que bom, porque eu também, o que eu posso fazer, eu faço, e rezo também. E daí, depois de um tempo passou, ela me encontrou de novo no caminho e falou... Cátia, tu continua rezando por aquele casal, por aquela situação? Eu disse, continuo. Daí ela assim, ah, eu vou parar. Daí eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu estou começando a ter conflito com o meu marido. Vê como, falando sobre o diabo astuto, né? Ele, sabendo que a oração ela é eficaz para ajudar nós uns aos outros, enfraqueceu a oração dela, porque ela se viu, eu imaginei, ela é egoísta. Ela quis poupar o casamento dela, mas não quis se doar para fazer pelo outro. E aqui na nossa família, nós, eu principalmente casada, a gente faz muito isso. E em nenhum momento a gente tem sossego também. Eu passo com bastante provação, mas não consigo desanimar. Porque o pai disse que essa perseguição e essa tentação vai ser até o fim. Então, se a gente já tem convicção disso, mas a gente não perde a fé na oração com essa boa intenção que a gente tem, Deus de alguma forma fortalece de outro jeito também. Não precisa desanimar. Ah, eu não vou rezar para tal pessoa, não vou fazer, porque pode vir problema para mim. Nunca pense assim. Porque daí a pessoa não está só pensando em ajudar o outro, que é a parte da caridade. A pessoa só quer imaginar que ela está fazendo pelo outro, mas já pensando que o dela vai ser também brilhante. Não, a tua cruz também vai pesar. Mas pense no bem que Deus está te dando de alguma forma, fazer com que... Faça da sua parte a sua oração, ajudar aquele casal também, que às vezes não tem a mesma força que a sua, porque ela já está naquele conflito. Então ela fica mais enfraquecida. Eu digo isso com bastante convicção, porque quando eu tive fraca também na oração, na fé, alguém fez por mim e me levantou. Então a gente tem que se unir nessa corrente e fazer um pelos outros. Obrigada.
Helena Fachin, de Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul. Abençoada tarde a todos que fazem parte da Palavra Viva de Deus, em especial para a família Conceição e para a Dona Ladi. Agradeço por ter ficado junto com vocês, família Conceição, nesses dias que ficaram no Rincão. Também agradeço a todos que fazem esse maravilhoso programa. Ofereço todas as lindas músicas para todos que fazem aniversário neste mês e nessa semana. Peço a bênção a Deus Pai, a Virgem Maria Santíssima e ao nosso amado e Santo Papa Pedro II, Padre Rom Tobias. Abraço a todos, Helena Fachin, de Pinto Bandeira. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade. Peço a bênção para toda a família da Palavra Viva de Deus, do nosso Pai, do céu e do nosso profeta Pedro II e dos santos sacerdotes Romo e Tobias. Parabéns pelo lindo programa. Dedico todas as músicas para toda a família Conceição, para o Eugênio e os de sua casa, e todos os irmãos e todo mundo. Pedimos ao Divino Espírito Santo que nos encha com a sua luz divina, para que tenhamos muita fé e amor para amar a Deus e aos irmãos. Um abraço para todos, Maria Alzira e Antônio da Alemanha. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria. Pedimos as bênçãos do nosso querido Papa Pedro II e de todo o céu. Oferecemos esse belíssimo programa para os aniversariantes da semana, especialmente para o senhor Mário Castilhos, para Marlene e Yuri. Oferecemos também para o nosso grupo de Altamira e de Marabá, para o Eugênio e a sua casa. Alegria imensa em vê-los de volta. Pensamento. Espírito Santo, Deus de amor, concede-me a inteligência que te conheça, a angústia que te procure, a sabedoria que te encontre, a vida que te agrade e a perseverança que enfim te possua. Amém. São Tomás de Aquino que escreveu esse verso. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Paz e bem. Camila e Conceição Gomes de Altamira, Pará. A Alice também, a filha do João Batista, fala: quero oferecer uma música para o meu esposo, Yuri, agradecer a ele por tudo que ele tem feito por mim e pelo nosso filho Matias. Que Deus e Nossa Mãe do Céu te abençoe sempre. Nós te amamos, assinado Alice e Matias. Também oferece, eu quero mandar os parabéns para a minha tia Marlene, que Deus abençoe sempre e que continue sendo essa pessoa querida que eu amo tanto. A Alice que mandou, a filha do João Batista. O Eugênio manda, Ana Maria, ofereça a próxima música para nosso amigo Sr. Mário Castilhos, pelo seu aniversário. Também para o nosso amigo Valdir e Helena de Pinto Bandeira, para o Sr. Agnaldo de Angatuba, São Paulo, para o professor Jaime Bruno Ignice, de Americana, São Paulo, para o nosso amigo Marcelo, Ivonete, Vicente, Antônia, Karina e Estefânio, Ângela de Guaratinguetá, para Calu e Ricardo de Aparecido Norte, para o Trevini, Dona Neuza, José Roberto de Itatiba, para Helena e Donizete de Louveira, para o Lisiano de Cocal, Rondônia, que mandou isso foi o Eugênio. Também tenho aqui um áudio da Dona Bernadette, em São Miguel do Guamá.
Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos da família Conceição que estão fazendo esse programa. Que bom que vocês já voltaram. Eu sei que vocês estavam gostando do pedacinho do céu, mas a gente também sente muita falta de vocês. Estou aqui no meu sítio assistindo esse programa santo, puro, maravilhoso. Muito obrigado por vocês dar esse momento, essas horas de alegria para a gente. E eu ofereço todas as músicas do programa para todos os aniversariantes deste mês de junho, que vai entrar, pela Marlene. Um forte abraço na Marlene. Meus parabéns. Deu meus parabéns à Marlene. Desejo a ela muitos anos de vida e que essa data se repita por muitas e muitas vezes. Um abraço a todos, Zeca, Alinha. Estou com saudade de todos vocês. Estamos aqui no sítio. É, naquele silêncio assistindo esse programa lindo e maravilhoso. Salve Maria, salve glorioso São José, salve nosso santo profeta e Papa Pedro II. Salve Nossa Senhora de Fátima, está terminando o mês dela, o mês de maio, né? Então estou aqui muito feliz assistindo, acompanhando esse programa lindo. Um abraço a todos.
Agora então é um clipe Inversão de Valores.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 30 minutos. A quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 27 de maio de 2005. Os ratos estão invadindo a minha casa. São roedores que vêm devorando tudo que estiver pela frente, tudo que é abençoado por mim. Querem acabar com o luzeiro sobre o altar, para que as trevas possam tomar conta. Ídolos querem pôr no meu lugar. O feiticeiro, aos poucos, vem se aproveitando de tudo que é meu e manda jogar fora do centro de minha igreja, que deixei a Pedro. Por momento algum, poderiam esses que se dizem ser meus servidores deixar chegar a tal ponto. Coisa espantosa que causa tanta tristeza à natureza. Como posso ver tudo o que vem se passando? Meus filhos, não permitam que minha casa vire salão de baile. Isto não é nada mais do que um abuso e desprezo contra mim. As pragas que começarão a invadir as suas moradas começarão pelos países europeus. A China comunista, Rússia, Alemanha, Inglaterra, Japão, Índia, nenhum desses ficará de fora. Mas o castigo maior cairá no Vaticano, porque dele é que partem os mais tristes traidores contra tudo que é mais sagrado. Um país que vem oferecendo segurança, este se comprometeu com o meu maior inimigo. Todos sabem quem é. Este quer ser o dono do mundo, mas tão logo o gigante cairá por terra. Suas reservas e suas fortunas ficarão em cinzas. Quando vieram me tentar com uma moeda para ver se eu apoiava, então vi, queriam me comprar. Respondi a eles, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas foi ao contrário, com a própria moeda tiraram-me da terra para não mais incomodá-los. Tudo era possível naquela época para se cumprirem as escrituras, mas o tempo não mais pode esperar. O holocausto que cairá sobre este povo será por eles mesmo, que vem me desafiando. Mais de 3/4 da população estão na lista dos condenados. A ira de Deus se cumprirá, porque todo este reino me pertence e ninguém pode tirá-lo de mim. Sou eu o único herdeiro. Segurem-se em mim, meus filhos. Vocês estão sendo guiados pelos meus anjos através de meu Santo Espírito. Não se apavorem pelas notícias que vierem. Cuidem do que é meu e eu vos cuidarei, para não sofrerem nenhum dano. A promessa de Deus tarda, mas não falha, enquanto as dos homens sempre falham, porque não sabem o que dizem nem o que pensam. A minha lavoura está pronta para ser colhida. Todas as sementes que caíram em terra fértil cresceram e amaduraram. Então, preciso colhê-las para não se estragarem nada. Alguns grãos desses já não mais acreditam em mim. São pessoas que vêm, mas poucas dão importância como a estas mensagens, que são santas e puras e que partem de mim. Sou o que sou, generoso, piedoso e misericordioso, mas até certo ponto. Mas quando alguém duvidar e blasfemar contra estas mensagens, por completo, já se perdeu, por ter duvidado de meu pequeno mensageiro. Pois a vós eu digo, daqui não sai nada que não seja confiscado por mim, Jesus.
Essa mensagem vem falando o que aconteceu agora, uns tempos atrás, né? Querem colocar ídolos no meu lugar. O castigo maior vai vir para o Vaticano. Todo mundo viu o que eles fizeram lá, né? De aceitar ídolos como lá os índios acreditam numa Pachamama, né? Como aconteceu, que foi filmado, todo mundo viu, dizendo que ali é um deus deles e um traidor, se dizendo que é um representante da igreja, apoiando isso tudo. Por isso que Jesus aqui fala, né, que o castigo maior vai vir lá para o Vaticano, onde estão os maiores traidores. E tantas outras coisas que estão acontecendo, que todo mundo está vendo, né? Então não tem como muitas pessoas dizer que, ah, mas isso não acontece, isso vai muito longe. Tudo que está escrito, o que o profeta, através de Deus, Deus passou para ele, hoje está se cumprindo. E o que a gente deve fazer é como Jesus fala aqui, ó, cuide do que é meu e eu vos cuidarei. O que Jesus pede? Meus filhos, não permitam que minha casa vire salão de baile. E a maioria das pessoas estão concordando, estão apoiando, estão fazendo o que eles estão mandando, né? Bater palma, dançar, né? Balançar para um lado ou para o outro. Isso está acontecendo já há muito tempo dentro da Igreja Católica. Graças a Deus que o santo profeta, né, através de Deus, nos alertou, ainda continua, né, essas mensagens na nossa mão para a gente poder ler, como ele sempre falava, para nós todos. É bom a gente sempre ler e reler essas mensagens para a gente estar sempre atento em tudo que está acontecendo e alertar outras pessoas que também não sabem da gravidade que estão fazendo. Infelizmente, tem muitas pessoas ainda que acham que não posso ficar sem uma missa e participa dessas missas aí fora que está sendo oferecida para esse grande traidor que está lá no Vaticano. Não adianta de nada, né? Você dizer que, ah, pelo menos eu não perco a missa, pelo menos eu me comungo, mas o que adianta? Essa missa toda que você está assistindo está sendo oferecida para esse traidor, dizendo que todas as religiões têm o mesmo direito de se salvar. Ou a voz do enganador, como agora uma mensagem, acho que não foi, acho que o pai que leu ali no começo desse programa, que é abaixo das vestes deles, é um lobo, né? A maioria da humanidade está sendo enganada por essa pessoa. Só não vê quem não quer, né? Porque está bem claro, está bem nítido para todo mundo ver essa falta de respeito dentro da Igreja, essa traição que está vindo lá do Vaticano, dizer que duas pessoas do mesmo sexo podem criar um filho, podem ir numa igreja, podem assistir uma missa, podem frequentar como uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, mas não é. Se Jesus lá na Bíblia está escrito, ele condena esse tipo de pessoa. E vir outra pessoa e querer passar por cima das leis de Deus, você que acredita ainda nessa pessoa, você está sendo muito ingênuo, né? Ou muito ignorante. Porque a gente tem uma inteligência que Deus nos dá para saber o que é certo e o que é errado. Temos a Bíblia e temos esse livro, a Palavra de Deus, para a gente saber o caminho correto. Como Jesus falou, quando quiserem orar, entre dentro do teu quarto, feche a porta, ore baixinho. Assim ele falou. Não foi dito pelo um profeta, uma pessoa que serviu a ele. Foi o próprio Jesus que disse isso. Naquela época, há mais de 2000 anos atrás, ele falou. Imagina hoje, se você está vendo que não está certo o que está acontecendo dentro da Igreja, faça como Jesus falou. Entre dentro do teu quarto. Se você não pode vir até aqui, na Igreja da Obediência, eu acredito que muitos já fizeram isso e têm dentro de casa seu oratório, faça isso que você está num bom caminho. Você está fazendo como Jesus falou. Você entra dentro do teu quarto bem vestido. Antes de a gente fazer as nossas orações, Deus já está vendo que a gente quer fazer o máximo de mais correto possível para agradar ao nosso Deus. E no fim, como ele falou aqui, ó, cuidando do que é dele, ele vai nos cuidar até a sua vinda gloriosa. Né? Isso já aconteceu com o profeta, já aconteceu com nós aqui, a família Conceição. Eu tenho, já contei, um grande testemunho. Né? Eu achava que era para que rezar tanto, e depois aconteceu aquilo que aconteceu comigo, e Deus, na hora, me protegeu de um perigo grande. Então, isso acontece para quem acredita, para quem faz a vontade de Deus. É só a gente ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 42 minutos. Ana, tem e-mail?
Bastante. A próxima música queremos oferecer para a nossa mãe, que fará aniversário amanhã. Agradecemos por ela ser esse exemplo de mãe e mulher. Quem mandou foi Ladi, Odete, Tati e Bambam. Dalila Oliveira Freitas, de Campina Verde, Minas Gerais. Olá, família Conceição. Boa tarde, salve Maria, paz do Senhor, esteja sempre conosco. Muito forte esse testemunho da Aline. Irmã, eu no seu lugar tremeria toda, pois já ouvi em pesadelo algumas vezes também. E todas as vezes que Deus colocou no meu caminho pessoas para eu as conduzir até aí no santuário para conhecer a obra e se converter, o inimigo me perseguiu, me humilhou através de pessoas conhecidas que jamais poderia imaginar. Foi difícil passar por tudo, principalmente da última vez que aí estive. Ele usou pessoas que confiava, elas me jogaram na lama do fundo do poço. E pensei até de abandonar a obra, mas sinto que ainda sim eu venci, pois contribuí pela conversão da pessoa que aí levei. E rezo para que possa continuar com o meu trabalho de evangelização até o fim dos meus dias. Mesmo que o inimigo lance obstáculos, jamais quero desistir desse caminho. Abraço a todos, saudades, beijo para vocês, meninas, Aline, Odete, Ladi, Bruno e todo o grupo de músicos aí presentes. Suas vozes só traz muita alegria e força para viver. Dalila Oliveira Freitas, em Campina Verde, Minas Gerais. Hélio e família, Divinópolis, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria. Um abraço a toda a família Conceição. Que bom vocês de volta. Um abraço ao Eugênio e toda a sua casa. E um abraço especial ao senhor Mário, pela passagem do seu aniversário. Paz e bem a todos, Hélio e família, Divinópolis. Aqui a dona Zilda mandou. Boa tarde, Ana Maria. Eu estou ouvindo o testemunho da Aline. O demônio não gostou porque a Aline divulgou. Aconteceu comigo no dia que eu divulguei as três crianças desaparecidas. Ele, o demônio, veio duas vezes, 11h30 da noite, e tentou arrancar o meu coração. Eu levantei e fiquei em oração até 1h30 da manhã. Quem mandou foi dona Zilda, aqui de Itaquaras. Abraço para todos vocês. Deus abençoe e proteja. Amo a todos. Aqui a nossa cunhada Rosa, que manda. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele nos deu nesses 25 anos, nossos filhos, netinho e nosso genro. E ela oferece a próxima música para o seu 25 anos de casado. Também quero oferecer para ti, Rosa, para o João Batista, pelos seus 25 anos de casado. Foi essa semana agora, dia 23, né? Que Deus dê muita saúde, muita paz, muita união para o casal. Muita felicidade. E agora a Ivone Blumer manda de Serranópolis, do Iguaçu. Salve Maria, ofereço o programa para homenagear todos aniversariantes da semana, em especial minhas amigas, dia 23 de maio, a Maria Gonçalves, dia 24 de maio, Dona Zélia Santini, no dia 30 de maio, Michel José Elias da Maia. A eles, muita paz, saúde e felicidades. Ofereço o programa também para todos a família Conceição, para o Eugênio, da sua casa, e todos que estão assistindo o programa. Abençoado final de semana para todos. Ivone Blumer. Também ofereço a próxima música para a Marlene, nossa cunhada, né, aqui, esposa do José Roberto, e também para o Yuri, esposo da Alice, nosso sobrinho agora. Também quem mandou agora foi um áudio, foi a nossa prima Rosinha.
Ana, eu quero desejar um feliz aniversário para a Marlene, tá? Eu amo muito ela, uma prima muito querida, todas vocês. E a Marlene, a gente tem uma amizade grande, né? E quero desejar para vocês tudo de bom, toda a família Conceição. Eu estou dirigindo, mas eu estou aqui, parei o carro para mandar essa mensagem, tá? Beijo forte no coração de todos vocês, alegre por vocês estarem de volta também, né? Se Deus quiser, amanhã vamos estar todos juntos. Desejar também um feliz aniversário para todos os aniversariantes do mês de junho, tá bom? Beijo no coração.
E agora a música?
caminhos do povo. E reflete os encantos dos olhos de Deus, Maria.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 48 minutos. A quinta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e eu faço um pequeno comentário.
Mensagem dia 27/5/2008. Foste escolhido fora do celibato. O Pai fala: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Sacramento, corpo presente de Jesus no altar e em meu coração. Amém. Dirigir essas palavras diante de mim é saber o que estás fazendo, meu filho Pedro II. Tudo pode ser esclarecido, como foi já em outras mensagens, e nenhuma delas deixou de ser verdadeira, como muitos vêm dizendo. Quem comete a injustiça de vir dizer que tu, meu filho, és ludibriador, esse não faz parte do meu reino, por querer julgar um profeta autêntico. Deus, quando escolhe uma pessoa, homem nenhum pode chamar de mentiroso. Desde o início já foi assim. Todos aqueles que me serviram eram julgados pelos fariseus, como foi o caso de Abraão, que veio ser escolhido primeiro, e depois os outros, até os meus profetas e apóstolos, que por mim foram escolhidos. Mas precisava ser escolhido um que viesse me obedecer, mesmo fora do celibato da Igreja Católica. E tu foste chamado por mim, meu filho Pedro II. Quando te escolhi, já sabias que eras pouco letrado diante de mim. Mas hoje és o que és, porque sempre foi assim. Uso as pessoas mais simples para confundir os homens que quer se passar por sábios. Esta confirmação é dada pelo meu Santo Espírito, como fiz com o último Papa João Paulo II, mas para não ficar como hoje a Igreja vem procedendo, e então em ti, meu filho, quero receber a chave que passei a Pedro I, de uma comunidade que vem honrar-me até o momento final. Este dia está bem próximo. Todos os movimentos que vens fazendo para me agradar, jamais outro irá tirar de ti este direito que venho te passando, profeta dos últimos tempos. Que fique bem esclarecido. Aqui está a maior prova do meu amor. Meu santo nome, Deus e minha santa face. Espírito Santo e Pedro II.
Essa mensagem, então, Jesus deixa bem esclarecido, né? É o Espírito Santo que deixa bem esclarecido. Foste escolhido fora do celibato. Quando fala aqui dessa comunidade, uma pequena comunidade, é que seja fiel àquilo que Jesus pediu, aquilo que Jesus vem pedindo. Não precisa as pessoas ficarem o tempo todo, né, recebendo mensagens, avisos. Já foi recebido as mensagens, já foi recebido os avisos, basta essa pequena comunidade ser fiel a Deus, ser obediente. Ele fala que precisava vir um de fora do celibato, né, mas que fosse fiel para levar a palavra de Deus à frente. Vejam que nós temos em nossas mãos esse livro, A Palavra Viva de Deus, com mais de 1 milhão de palavras. São 4.708 mensagens que a gente não cansa de repetir, mas sempre tem um que vem dizer que aqui poderia ser diferente, aqui deveria ser dessa forma, aqui o profeta não agiu de certa forma, aqui o profeta fez assim, aqui foi dessa forma, né? E assim vai indo. Mas nós temos que ser firmes naquilo que Jesus nos pediu. Não é ser arrogante, não é ser radical, é ser firmes. Não precisa mudar nada. Quem confia em Deus sabe que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do mundo, é o Criador de todos os seres humanos. Então, nós temos que crer que isso é verdade. Deus basta, não vai existir ninguém maior do que Ele. Então, se Ele diz aqui que Ele escolheu, ninguém pode julgar quem Ele escolheu. E se Ele escolheu, Ele sabia que tinha os defeitos que tinha. Quem somos nós para falar algo contra, né? Mas fazia a vontade de Deus. Tinha suas falhas, seus defeitos, mas fazia a vontade de Deus. Assim nós temos que ser igual. Nós temos nossas falhas e os nossos defeitos, mas temos que ser fiéis a Deus. Quando a gente aprende uma coisa, né, no mundo aqui de nós seres humanos, aprendemos o português, quem fala outras línguas, aprender as suas línguas, aprendemos a matemática. Então, se o 2 e 2 é 4, não tem como mudar. Vai alguém botar na tua cabeça que 2 e 2 é 3 ou 2 e 2 é 5? Não adianta, não vai mudar mais. 2 e 2 é 4, aprendemos que isso é dessa forma. E se aprendemos que Deus é Deus, a mãe de Deus é mãe de Deus, quem vai mudar isso da nossa cabeça? A gente vai deixar se iludir por outra pessoa, outro ser igual a nós? Dizer que o que Deus fez, que escreveu aqui através dessa mensagem, está errado e essa pessoa está certa? Então tem que ser a mente muito fraca, né? Nós já aprendemos o que era para ter aprendido. Então nós temos tudo em nossas mãos. Basta só levar em frente. Daí dizer que não vamos ter problemas, claro que vamos ter, com essas pessoas que querem sempre sensacionalismo, querem sempre coisas novas, né? Não se contentam com aquilo que Deus deu. Nós já fomos tão agraciados em ser escolhidos por Deus, por estarmos nesse caminho, né? Por Ele ter mostrado a verdade a nós, por ele ter chamado um profeta, nós aqui a família, muito mais ainda, por ter sido educado por esse profeta, ser nosso pai aqui na terra, e daí mudar, ou aceitar que alguém mude, uma vírgula que seja, não, pode chamar quem quiser, chame de radical, chame do que quiser, de orgulhoso, de soberbo, fale o que vocês quiserem, né? Quem são contra, eu digo, né? Os que são contra, mas nós temos que mostrar para aqueles que acreditam na palavra viva de Deus, para vocês que acreditam nessa obra, que nós somos firmes. Vocês têm que sentir isso em nós, essa firmeza, para vocês também serem firmes com seus familiares, com seus amigos, seja lá quem for, pai e filho, filho e pai, mãe e marido e sogra, seja lá quem for, a verdade está com Deus e Deus passou essa verdade para todos nós. Então, quem não quer seguir, como Jesus fala, são os fariseus, eles que lutaram desde o começo, são contra aquilo que Deus passou a nós, né? Então nós temos essa graça de ter em nossas mãos a verdade. E a verdade é essa. Não deixem se iludir por pessoas que querem lutar contra ou por pessoas que querem mudar aquilo que já está pronto. Essa obra está pronta. Nós só precisamos mantê-la dessa forma, né? Hoje não temos sacerdote no santuário, não é por nossa vontade, não é por nossa culpa. Não tem porque não tem sacerdote fiel. O sacerdote, para entrar aqui no santuário, ele tem que mostrar que confia nesse santuário, que confia nessas mensagens, que acredita que Deus chamou esse profeta Pedro II para receber essas mensagens. Daí então vai poder atuar como sacerdote no santuário. Do contrário, nós é que vamos ser falhos, porque nós sabemos o que é verdade aqui dentro, se nós permitirmos que aconteça, né? Então tem pessoas às vezes que pensam, poxa, tanto sacerdote nesse mundo e não tem ninguém lá, nenhum lá no santuário. Por quê? Porque eles não querem. As portas estão abertas, mas também não está aberta para chegar ali, entrar e fazer o que quer. Precisa mostrar aqui para a família e para vocês que acreditam também que é fiel a essas mensagens. Senão, para quem então tem essas mensagens em nossas mãos, né? E assim para nós também, nós que somos os seguidores. Não adianta vocês falarem lá fora, ou nós aqui falar algo contra e vocês concordarem, ou então vocês falarem lá fora e nós aqui concordarmos. Não podemos ser dessa forma. Nós temos que ser firmes na palavra de Deus, ser fiel a Deus. É esses soldados que ele espera, por isso que ele fala na pequena comunidade, né? Porque é muito pouco que confia. Muitos é só da boca para fora ainda. Participam da obra, participam do santuário, mas é da boca para fora. Qualquer conversa contrária que vem, concorda. Para ter paz, né? Para viver de bem com a comunidade. Não. Nós aqui temos muitas pessoas que não gostam de nós. Mas vamos fazer o quê? Agradar a Deus ou agradar ao homem? Uma vez o profeta perguntou, né? Sobre os padres que lutavam, faziam as coisas erradas, e o profeta perguntou a Deus. Mas eles são subordinados, né? Eles têm os superiores, eles têm que obedecer. E Jesus falou, obedecer a quem? A eles ou a mim? Então nós temos que obedecer a Deus. Deus mostrou aqui o que quer. Como quer que seja feito, né? De que forma que deve ser feito. Por isso que quando a gente está agindo de uma forma correta, o bicho vai atacar. Não é só nós, é vocês também, que se quiserem caminhar de uma forma correta, o bichinho vai incomodar vocês também. O mundo para que a gente está vivendo, para chegar a caminhar um pouco correto, não vai ser por caminhos de algodão, né? em chão almofadado, né? Vai ser por caminho de pedra mesmo, vai ser com suor, vai ser com sofrimento. Então nós temos que passar por isso, mas com fidelidade a Deus. Então fosse escolhido fora do celibato, por quê? Porque lá eles têm que obedecer a hierarquia, né? E o profeta aqui não precisava obedecer, ele obedecia a Deus. Tanto que muita gente tentou puxar para o outro lado, mas ele era obediente, não foi. As pessoas se afastavam. Agora que depois, com a partida dele aqui da terra, quantos que se afastaram novamente? Porque queriam mudar, queriam que fosse mudado, e nós somos firmes, né? Parentes nossos mesmo. Enquanto o pai aqui estava vivo, o profeta estava vivo, não botavam mais o pé na casa do pai. O pai faleceu, começaram a voltar para cá. Mas como viram que nós não cedemos nada do que o pai tinha feito, era tudo igual, se afastaram de novo. Acharam que era só o pai, só o profeta que era daquela forma. Ah, olha lá, Aladi, né? E os filhos não vão ser igual. Não, a gente continuou tudo da mesma forma como o pai deixou. E aí eles não suportaram, se afastaram novamente. E é assim que deve ser. Não importa, nós não estamos aqui para agradar o homem. Estamos aqui para agradar a Deus, né? Dirigir essas palavras diante de mim é saber o que está fazendo, meu filho Pedro II. Tudo pode ser esclarecido como foi já em outras mensagens e nenhuma delas deixou de ser verdadeira, como muitos vêm dizendo. Quem comete a injustiça de vir dizer que tu, meu filho, és ludibriador, esse não faz parte do meu reino, por querer julgar o profeta autêntico. Então as pessoas que vão ao encontro de vocês, aqui no nosso igual, e vêm querer botar na cabeça de vocês que o profeta é mentiroso, que essas mensagens são mentirosas, nenhuma deixou de ser verdadeira. Você acredita ou não acredita? O diabo bota na cabeça. A minha, muitas vezes, já eu entrei em questionamento, né? Muitas vezes já. Li a mensagem, não entendia, mas por que que essa forma? Por que aconteceu assim? Depois eu pensava melhor, não. Se Deus escreveu, ele sabe o que está fazendo. Pronto. Mas vem na minha cabeça também. Então nós precisamos ser fortes em dizer não para o inimigo de Deus, não para Deus. Aceitar o que Deus diz. Semana no Rincão eu li uma mensagem, que vocês devem também ter conhecimento, aquela que fala do umbigo, né? Para que maior prova de que Deus existe, essa mensagem que fala do umbigo, né? A marca registrada de Deus. todo ser humano tem um umbigo. E ali ele fala, e Adão? Que o umbigo, na hora que nasce, desliga da mãe. E Adão? E tinha um umbigo igual. A marca registrada de Deus. Não teve mãe. Né? E ele tinha um umbigo. E Jesus, sendo espírito, precisou passar pelo corpo de Maria para ser desligado o umbigo também. Também tem um umbigo. Então, só nessas três pensamentos que ele bota na mensagem lá, já é o suficiente para quem dizer que não acredita em Deus acreditar. Porque da onde então isso, meu Deus? Né? Como os cientistas malucos aí que estudam tanto, né, em querer fazer agora útero fora da barriga, né, um útero artificial, para ter as crianças, dizem, né, que lá por ano, mais uns 10 anos, se a justiça permitir, vai entrar em vigor isso daí. 30 mil fetos por ano daí. Aí vão fazer o que querem. Mas com certeza vai ter prazo de validade daí, né? Não é uma criatura de Deus. E assim então o homem vem tentando desmentir, né, a mentira dele mesmo. O que eles fazem é só mentira. Então o diabo ajuda de uma forma ou de outra para enganar, como está aqui, né, ó. Quem comete a injustiça deve vir dizer que tu, meu filho, és ludibriador. Esse não faz parte do meu reino, por querer julgar um profeta autêntico. Então, quando eles vêm dizer que uma lei deixada pelo profeta, umas mensagens como essa, dita, escrita pelo profeta, é mentirosa, o mentiroso é eles que estão enganando as pessoas mais fracas. Porque essas mensagens também continuam sendo leis deixadas pelo profeta. Então, se o profeta botou ali o santuário dessa forma como está, e disse, faça assim, faça assado, né? E nós vamos mudar? Então, nós estamos indo contra a lei deixada pelo profeta. E depois, arque com as consequências, quem assim fizer, né? Então, eu espero, eu acredito que muitos que estão na obra, a maior parte, confiam, né, naquilo que a gente está fazendo. Eu agradeço pela confiança e espero nunca, nunca na minha vida decepcionar vocês mudando ou traindo quem confia aqui nessa obra. Eu vou junto com os meus irmãos, sempre se Deus permitir, que se eu estiver assim dessa forma à frente, mas sempre com o apoio deles, né, levar em frente aquilo que o Pai deixou. Mesmo que as pessoas que são contra, que se tornem um dia, se for, né, da vontade de Deus, mas se tornar a maioria e a maioria desistir daqui do santuário, nós vamos ficar aqui firmes, como Deus deixou na mão do profeta e em nossas mãos, para que aqueles que confiam e acreditam tenham a certeza que vai continuar do jeito como era, como o profeta estava. Então, eu agradeço de coração a vocês que nos acompanham, né, a vocês que ajudam financeiramente, a vocês que conseguem assim, tirar um tempo das suas vidas aí, dos seus familiares, vêm aqui nos visitar. Esse aconchego, esse abraço, essa confraternização que a gente faz é muito bom para todos nós. Eu acredito que quando vocês vêm aqui, vocês levam um pouco da nossa energia, mas também deixam muito da energia de vocês para nós. Então, vamos continuar assim até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez. Ana, ainda tem e-mail?
Prima Rosinha manda também um abraço especial para o João Batista e a Rosa, pelos seus 25 anos de casado, e diz que ama todos iguais. O Eugênio mandou também agora a última. Ana oferece a próxima música para Inês e Claudino, de Guaratã, do Norte, Mato Grosso, pelo aniversário de casamento. Também a Maria da Penha, de São Miguel do Iguaçu, Paraná, estão completando 38 anos de casamento. Que mandou foi o Eugênio. Então agora é o último.
A música vai ter a benção final, então, né? Já vão encerrar o programa, que é já 4 e pouco, né? Então, obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanham através da internet, a vocês que estão aqui presentes. Os parabéns, bastante gente já deram para o João Batista e para a Rosa, né? 25 anos de casados. Nós não estávamos aqui, mas festejamos lá. Em nome de vocês, era a noite da pizza lá. Mas parabéns de coração mesmo para o casal, né? E para vocês todos que acompanham a obra aí, estão de aniversário, que também fazem 25 anos de casado, 30 anos, 31, 32, 33, quem fez um, quem fez dois, a todos vocês, tá? Que Deus abençoe. Até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Seus passos me esperando perto do altar para me pegar em seus braços.
De grinalda e vestido branco, ela estava linda e radiante, parecia um anjo do céu que descia naquele instante.
O padre deu a sua bênção, uma voz lá do céu se ouvia. Era a última estrofe dos anjos que cantavam Ave Maria.
Abençoai este matrimônio para que seja nossa felicidade. Que a paz esteja conosco neste momento tão esperado. Ave Maria, Ave Maria, que roga a Deus pelos namorados.
Segui os seus passos, me esperando perto do altar, para me pegar em seus braços.
De grinalda e vestido branco, ela estava linda e radiante, parecia um anjo do céu que descia naquele instante.
Padre deu a sua bênção, uma voz lá do céu se ouvia. Era a última estrofe dos anjos que cantavam a